Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia a todos que estão no rádio e na televisão. Obrigado, então, pelo carinho da sua audiência. Nossas desculpas aqui pelo pequeno atraso por falta de conexão de internet. Mas já estamos ao vivo também aqui no canal do YouTube para você acompanhar a partir de agora o resumo das principais informações. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a polícia apreende integrantes de grupos suspeitos de aplicar golpes contra idosos em agências bancárias.
E o governo descarta casos suspeitos de intoxicação por metanol no Maranhão.
Na semana do professor, Câmara vota projetos sobre carreira docente.
E o governo do estado celebra o Dia dos Professores, destacando avanços e conquistas na rede estadual.
Você vai acompanhar também. Olha, Lula inicia a rodada de conversa sobre vaga no Supremo Tribunal Federal em reunião.
E exonerados aliados do Centrão após derrota no Congresso Nacional.
Você vai acompanhar também. Deputado Iglésias Moisés diz que conversas gravadas denunciadas pelo deputado federal Márcio Gerri eram pressões contra o governador Carlos Brandão.
Esses e outros assuntos, com giro com os nossos repórteres e também a sua participação, você acompanha a partir de agora aqui
no Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 15 do mês de outubro, é Dia dos Professores de 2025.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o programa Central Manhã, no oferecimento da Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que às vezes sente aquela moleza no corpo, a fraqueza, a indisposição, fica sem vontade de trabalhar e até mesmo para se divertir. Isso porque passamos por algumas carências nutricionais e precisamos repor algumas vitaminas. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que repõe a sua energia, dá mais vitalidade ao homem e à mulher e aumenta a sua imunidade. Portanto, Rubrax não tem nenhuma contraindicação e está à sua disposição na Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens de suplementos para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. O telefone da Alifarma é o 8606-3142, está à sua disposição, e quando você ligar, conversar com o pessoal, converse lá com os enfermeiros, as pessoas que estão atendendo, aliás, que é farmacêutica, né, Jorge? Quem atende na farmácia, na loja de suplementos, é o farmacêutico que vai lhe atender, conversar com você, lhe orientar sobre o melhor suplemento para você. Você vai telefonar para 8606-3142. Aí você diz que ouviu aqui no programa Central Manhã. Aí você garante os seus 20% de desconto e a entrega gratuita na sua casa. Rubrax!
Pois não, já. Assina a farmácia e orienta aos atendentes. Isso, todo mundo que trabalha na farmácia é farmacêutico. Tem que ter um farmacêutico
responsável.
Isso.
Exatamente. Tá aí, está explicado. Mano, porque a gente trocou as bolas aqui, colocamos enfermeiro dentro da farmácia.
E até porque,
né,
existe até os cursos, viu, Beto? Os cursos de atendente de farmácia, mas é necessário que tenha, igual uma obra. Existem as obras que podem ser assinadas pelo técnico de edificações, até 100 metros quadrados, para quem não sabe, e a partir daí tem que ser assinada por engenheiro civil. Então a mesma coisa é a farmácia, tem os atendentes, mas tem que ter o farmacêutico responsável.
Isso. E você que é diretor de rádio e ainda não acessou o mundodamídia.com, não perca mais tempo, porque senão você vai ter que ficar fazendo como os nossos avós faziam, né? Batendo de porta em porta com uma tabelinha de preços na mão, tentando convencer as pessoas a anunciar na sua emissora. Se você não quer fazer isso, continuar fazendo isso, recebendo não, que depois de alguns nãos a gente volta entristecido, porque eu já fiz muito isso, né, Jovem Pereira? Agora você tem o Mundo da Mídia. É só colocar a sua emissora no Mundo da Mídia, coloca lá todos os programas, desde 5 da manhã até as 23 horas, você faz lá toda a sua programação e aí coloca os preços das mídias em cada um desses programas, aí pronto. É só divulgar para todo mundo na sua região que basta acessar o Mundo da Mídia para poder anunciar na sua rádio. É simples assim.
Fácil
demais. Mundodamídia.com, muito fácil você anunciar no rádio a partir de agora. Nós vamos começar o nosso programa trazendo essa prisão. Essa eu gosto de dar essa notícia, Jabe Pereira. Eu não gosto de dar muita notícia de prisão, de coisas ruins, coisas tristes. Mas quando bota um bando desse de pessoas que ficam enganando os aposentados que trabalharam a vida inteira, conseguiram passar dos 60 anos de idade prestando seu serviço para a nação brasileira e aí é enganado por uns marginais, não é? É bom que a polícia bote mesmo atrás das grades, puxe assim pelo cós da calça, bote uma algema nele e saia para levar para conversar com o delegado. Conte essa história aí, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, uma operação é realizada pela Polícia Civil que prendeu 6 pessoas que, segundo as investigações, são integrantes de um grupo suspeito de aplicar golpes contra idosos em agências bancárias na capital do estado. Outras 2 pessoas foram presas por envolvimento em um caso de extorsão mediante a sequestro que aconteceu no ano passado. As investigações tiveram início em março, quando integrantes do mesmo grupo criminoso foram presos em flagrante. A vítima seria uma mulher que percebeu as vítimas suspeitas dos criminosos. A suspeita dos criminosos. Ela chegou a ser forçada a entregar pertences pessoais, mas o crime foi impedido pela polícia. Ainda de acordo com as investigações, um dos crimes, viu, Humberto, um dos criminosos deixava cair um objeto de valor próximo a uma agência bancária, que era encontrado pelas vítimas. E em seguida, eles ofereceram recompensas de 100 a 200 reais como forma de atrair a atenção dos mesmos. Quando elas percebiam e se recusavam a participar, eram roubadas pelos criminosos. Uma estratégia, algumas situações a polícia verificou com sempre os mesmos modos operantes. Esses criminosos, Humberto, e qualquer outro, às vezes acham que são espertos, mas a polícia é mais esperta que eles. Por quê? Porque sempre agem das mesmas formas, os chamados modos operantes. Aí a polícia investiga, vai lá, encontra esses vestígios, dá profundidade a essas investigações e o que, que acontece? Com eles atrás das grades. Então, quando os criminosos acham que são espertos, a polícia é muito mais esperta que eles.
Pois é, esse golpe é bastante antigo, mas ele continua sendo aplicado e é muito fácil de você cair nele, né? Porque o que acontece ali é que geralmente são pessoas até bem vestidas, assim, de uma boa aparência, né?
Para não levantar suspeita.
Não levantar gentis, suspeita. São gentis, educados, isso, né? Generosos. Deixam cair ali como se fosse um pacote de dinheiro no chão e aí você, com uma pessoa de bem, diz assim, eu não quero ficar com o pacote, eu vou devolver pro dono. E aí deixou o pacote cair, você ali gentilmente pega esse pacote, vai tentar devolver e eles já querem lhe dar uma recompensa, né? Olha, você é uma pessoa muito do bem, muito gentil, preciso lhe recompensar. E aí, nessa conversa da recompensa, Jalber Pereira acaba levando o seu dinheiro que você acabou de sacar, né? É um negócio sério que as pessoas usam da sua boa fé para lhe enganar, e às vezes as pessoas se sentem, depois que foram enganadas, depois que caem nessa conversa, né, se sentem pois eu fui um bobalhão, como é que caí num negócio desse?
A gente observa assim, algumas situações, a gente vai ficando mais velho, e a tendência é que ficamos um pouco mais experientes. Assim, quando uma pessoa se aproxima de alguém, se aproxima de mim com muita gentileza, com muita dedicação, eu já fico percebendo. Às vezes eu pergunto: amigo, você quer vender? Você quer comprar? Você está fazendo política ou você está pedindo? Porque se você for observar hoje no corre-corre do dia a dia, poucas pessoas param para conversar, e a maioria delas, se você passa e dá bom dia ou boa tarde, você é ignorado. Então, quando alguém se aproxima de você com toda essa gentileza, com toda essa educação, eu sinceramente eu já suspeito.
E aí nós vamos perdendo a boa fé nos nossos irmãos.
Infelizmente.
Pois é. Olha, Jalber Pereira, mais 420 pessoas que adquiriram celular, seja ela por boa fé ou não, né? Compraram porque acharam barato demais, ou querem aproveitar uma oportunidade, ou compraram sem saber de que o celular foi roubado, receberam aquela ligação da polícia avisando: olha, você tem até esta semana para vir devolver o celular de volta. É mais uma ação daquele programa celular das pessoas que tiveram celulares furtados ou roubados, que vai acontecer essa semana aqui em São Luís, por meio do programa Meu Celular de Volta, que esse programa desenvolvido pelo governo do estado através da Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão.
Uma operação, né? Um trabalho temporário. Igual tem algumas operações, catracas, alguma coisa que começa e depois você não vê mais. Sempre o secretário Maurício Martins diz que é um programa permanente e que a tendência é chegar, pelo menos aí nos próximos meses, a metade dos municípios maranhenses. Já temos em São Luís, aqui envolvendo os municípios da região metropolitana, Imperatriz, na região leste, e a tendência, como eu disse, é que chegue pelo menos nas regionais. Se não me engano, Beto, são quase 2 mil celulares já recuperados depois que o programa foi implantado, que não teve origem aqui no estado do Maranhão, foi no vizinho Piauí. Inclusive, nós aqui do Central Manhã chamamos a atenção das forças de segurança, principalmente do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública. Não sei se fomos ouvidos, mas que surtiu efeito, surtiu.
Jalber Pereira, aconteceu um acidente logo depois ali da cidade de Paraibano, nas proximidades lá do povoado Tabaroa. Um caminhão lá na BR-135, em torno aí do quilômetro 503 da BR-135, um acidente muito feio, né? Essa carreta, né, que transportava cerca de 70 cabeças de gado, perdeu o controle aí nesse trecho conhecido como a Curva da Morte, tombou e em seguida pegou fogo. Infelizmente, né, a maioria dos animais morreram entre as chamas. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo o veículo, que teve aí a parte da carga também consumida pelas chamas. A maioria dos animais morreu carbonizada antes que o socorro pudesse ser prestado, deixando aí um cenário de destruição, de muita tristeza às margens da rodovia. Conheço esse trecho aí, morei quase 5 anos na cidade de Paraibano, conforme já relatei aqui, e é um trecho bastante perigoso, porque tem uma área de chapada, e aí quando você percebe, você está chegando em um local onde tem uma curva e uma descida muito íngreme. E aí, se o cidadão não estiver atento, o motorista não estiver atento, ele simplesmente não consegue aliviar a velocidade do veículo ao chegar nesse local. É preciso ter bastante precaução, bastante cuidado para evitar que chegue com uma velocidade alta, né, nesse trecho aí bastante perigoso. Uma vez eu pegando uma carona para ir para São João dos Patos, num caminhão, e um desses caminhões aí o motorista não percebeu muito, não reduziu a velocidade, e acabou tendo que engatar uma marcha e ele explodiu, simplesmente destruiu o motor do veículo. Depois teve que passar quase 15 dias esperando um outro motor, a empresa mandar um outro motor para trocar o motor do veículo para poder dar continuidade ao seu trabalho. Tem provocado bastante prejuízo.
Esse local eu já passei 2 ou 3 vezes, salvo engano. Eu não lembro da curva, mas eu sei que, para quem está nos acompanhando em outra região, essa cidade lá de Paraibano é o final da BR-135.
Ela segue até a cidade de Orozimbo.
O povoado
de Orozimbo, que aí desce para Pasto Bom e segue para São João dos Patos.
Orozimbo é um distrito de Paraibano. Então, isso. Quem sai de São Luís, aqui após o elevado aqui que foi feito recentemente, que começa ali no quilômetro 1, então essa BR-135 vai até esse distrito de Orozimbo, como você diz, onde se encontra com aquela estrada que vem da região de Balsas, que passa por dentro de São João dos Patos e segue até o estado do Piauí. Conheço por lá.
Pois é. Vamos chamar um rápido intervalo. Tem esse caso aqui desses dois jovens que foram assassinados a tiro na última segunda-feira. O repórter Ranier Carvalho tem os detalhes.
Na noite desta segunda-feira, dia 13, dois homicídios foram registrados no município de Zedoca, no Maranhão. As vítimas foram identificadas como Matheus Santos e João Vitor Amaral, ambos jovens conhecidos na cidade. Segundo informações, os criminosos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos sem chance de reação das vítimas. O crime ocorreu por volta das 21 horas na rua Timbiras, localizada atrás do Hospital Municipal de Zedoca, na Vila Barroso. Matheus Santos ainda foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Já João Vitor Amaral morreu ainda no local. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação dos assassinatos. O clima na cidade é de grande comoção. Central de Notícias Brasil, de Nova Olinda, repórter Ranieri Carvalho.
Muito obrigado, repórter Ranieri Carvalho. Olha, nós temos que buscar uma união de forças aí entre as secretarias de segurança pública do governo, que é de responsabilidade do governo do estado, entre os agentes de segurança contratados também pelos municípios, para dar um basta na violência nesses criminosos. Ontem à noite, a gente que circulou pelas avenidas de São Luís percebeu a quantidade de blitz que estão sendo realizadas. Aí uma parceria, tem a Prefeitura de São Luís, que tem a sua guarda, que está bastante atuante. Temos a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado com o posicionamento de blitz em pontos estratégicos de São Luís, para começar a passar para a sociedade aquela sensação de segurança e para os criminosos, olha, nós estamos vigilantes, porque a criminalidade assusta a população. Cada vez mais as pesquisas estão indicando que é uma das maiores preocupações da sociedade brasileira atualmente, é com relação à segurança pública, é com relação à violência. Então, precisamos ter tomar as devidas providências, haver uma união, uma integração de todas as forças policiais, governo federal, governo estadual e municipal, para poder agir contra criminosos. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente traz o resultado daquela investigação sobre uma suspeita de intoxicação por metanol no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conheci o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.